Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Sobretudo, o seu videocast de cultura e entretenimento. É uma produção do Jornal da Gazeta e a gente está aqui nesse episódio maravilhoso, contando com uma presença ilustre, um convidado que a gente batalhou. Tivemos que desmarcar, remarcamos, desmarcamos, mas estamos aqui com ele, muito felizes. Mas quem vai apresentá-lo é o meu parceiro. Eu sou a Fernanda Azevedo.
E eu sou o Felipe Vidal, é um convidado incrível mesmo, como a Fê falou. A gente teve aí alguns problemas de agenda, tanto dele quanto nossa, mas ele está aqui e, assim, a carreira dele tem tudo a ver com a voz, o que é muito incrível e simbólico. Ele já foi da realeza, eu acho que ainda é, protagonista representando um dos maiores nomes da música brasileira, nos palcos, cantando, emocionando, levando mesmo a MPB e tudo de mais maravilhoso que ela tem. Tiago Barbosa tá aqui com a gente! Uma honra, Ti! Você é demais!
Que prazer!
Que felicidade, gente, de poder estar aqui. Eu tô muito feliz mesmo.
Obrigada, viu? Pela paciência
que
com
nada.
A gente.
Faz parte,
total.
Faz parte.
É isso, a vida.
E eu comecei abrindo aqui, falando, né, sobre essa linda trajetória que também é internacional, tá? Eu falei bastante desse espaço aqui nacional. Mas a Espanha sabe muito bem também quem é Tiago Barbosa, certo, Ti?
Ai, amigo, graças a Deus. Eu vou dizer para você assim, é engraçado. Eu, no último prêmio que eu participei, que foi o prêmio Luiz Arcanjo, eu nunca tinha parado para poder me atentar.
Luiz Arcanjo ou Miguel Arcanjo?
Miguel,
querido.
Você já me desculpou já, né? E eu te amo. Miguel Arcanjo.
A gente te ama, Miguel, todos.
Muito. Eu tô na cabeça com um músico chamado Luiz Arcanjo. Ok, voltamos. Miguel Arcanjo. E eu me atentei a uma questão que é muito favorável. A minha carreira, ela é mais... Eu trabalho mais fora do que aqui no Brasil. Se eu for pensar, eu estreiei no Rei Leão, fiquei 2 anos no Rei Leão, depois eu fiz Mudança de Hábito, fiz Cinderela, e foi esse o meu trabalho aqui no Brasil. Depois eu saí do Brasil e passei 7 anos fora, 8 anos agora completo que eu moro fora. Então, eu acho que o Thiago mudou muito, né, daquele Thiago de 2000 e tantos, né, do início do Rei Leão, de 2012, né, eu acho que é um outro ser humano fazer esse projeto fora, morar fora, né, gerenciar a minha própria carreira desde esse ponto de vista internacional, me trouxe uma aprendizagem, né, um amadurecimento ou uma forma diferente de gestar, de gestionar a carreira de uma forma diferente do que a forma, de repente, brasileira, né? Que algumas, eu até acabo batendo muito papo com alguns amigos que são atores do teatro musical brasileiro, até mesmo sobre isso, de como que foi, Thiago, depois, tão rápido você foi embora. Mas você foi embora para fazer um trabalho ou você mora lá? Não, eu moro fora.
Você tem essa, né, ideia que sua casa é lá.
A minha casa está lá. Né? A minha casa está lá, a minha família está lá, as minhas coisas estão lá. É engraçado que... Eu vim para o Brasil nessa última temporada, literalmente por uma temporada. Eu pensava que eu ia fazer o Milton Nascimento, então eu trouxe 6 malas, mentira, trouxe 8 malas.
8 malas?
Para passar 6 meses, que eu não sabia. Imagina, já tinham 7 anos que eu estava fora do Brasil. Né, para passar tanto tempo assim, eu não sabia, o calor já não é o mesmo calor que eu achava que poderia ser, o frio já não é o mesmo frio que eu achava que poderia ser. Então eu trouxe para o Brasil várias experimentações do que poderia ser, e lembrando que eu não estava vindo de férias, estava vindo a trabalho. Então é pensar, o que, que eu vou vestir para uma premiere, o que, que eu vou vestir para um dia de espetáculo, para um dia de entrevista, né, que a gente começa a entender que tudo isso faz parte de um trabalho. Não adianta você focalizar somente na entrevista, entrega do palco e esquecer que essas outras coisas estão andam de mãos dadas
na gestão da carreira.
Na gestão da sua carreira.
E esse é um dos aprendizados que você adquiriu
Sim.
lá na carreira internacional?
Sim, eu acho que eu já saí do Brasil fazendo um checklist, sabe, sobre o que, que eu precisava para estar lá, para reinar naquele país.
Uhum. Né? E reinou, né?
Literalmente, nossa, dentro e fora, né?
Gente, vocês não, hoje eu posso falar sobre isso, mas vocês não têm ideia do samba que foi para poder reinar num país que não é seu, né? Que não era seu. Né? Uma outra língua, uma outra cultura, sem amigos. Eu saí daqui com 3 malas. E as pessoas gostam e pensam, fazem um conto...
De fadas, maravilhoso, né? A vida na Europa.
E às vezes é bom vender isso, né? Porque a gente esquece também que o mundo ele sempre precisa de heróis.
Sim.
Total.
Nós sempre necessitamos de figuras heróicas para que a gente possa sonhar, né? Mas esses heróis também necessitam embalar os seus próprios sonhos. Então, quando eu saí daqui do Brasil, na época, gente, já estou engatando no assunto.
Não, claro, e vamos até contextualizar.
Vamos contextualizar.
Porque você saiu do Brasil, você foi o Rei Leão brasileiro, né? Passou numa peneira super apertada.
Com 6 mil pessoas, muita gente concorrida.
Né? E foi um estouro aqui no Brasil, né? Falar desse Rei Leão é falar de um grande sucesso. E aí, como é que a Espanha surgiu? Conta um pouco pra gente.
Então, foi engraçado que, assim, durante o processo do Rei Leão, essa audição com 6 mil rapazes e tal, o leão me colocou num lugar diferente que na época eu não estava preparado para isso, nesse cenário musical. Né? A gente precisa entender que há 10 anos atrás, como que era o cenário do teatro musical brasileiro? Era um teatro musical revestido de homens brancos. Né? Eu lembro que na época foi um ano de audição fazendo para o Rei Leão. Um ano. Eu digo, vir fazer um teste e voltar para o Rio de Janeiro. Vim fazer um teste e voltar. Às vezes eu fazia esse bate-volta, tipo, 2 vezes em uma semana. E sem dinheiro. E porque na época eles diziam que era muito difícil encontrar um negro talentoso, né, que pudesse dar conta daquele recado.
Nossa.
E isso era de verdade mesmo, sabe? Era assinada, era uma carta assinada.
E como que era ouvir isso, Ti?
Na época eu não tinha a menor experiência, eu não sabia o que me esperava, né? E isso também é muito interessante para colocar dentro desse bolo, né? Um ingrediente bacana. Eu não sabia realmente fazer teatro musical. Eu sabia que eu sabia cantar, que eu poderia dançar, e que eu poderia ser um grande ator. Eu poderia ser, eu não era.
Mas isso, né? Você diz de ter uma convicção, de ter aptidão e vontade, é isso?
Eu digo porque o meu pai ele era músico, minha mãe musicista também. Eu sempre cantei desde criança. Eu sempre trabalhei como backing vocal de grandes cantores do meio gospel. Eu estava pronto para me formar em fonoaudiólogo. Tinha acabado de escrever um músico de um livro de canto para uma escola de música. Eu sempre eu estava pronto para cantar. Né, tinha acabado de fazer um programa que era o Ídolos na Record, que eu pedi para sair para poder fazer o Rei Leão. Então, sobre essa ótica, eu estava pronto. Para as outras, eu não estava pronto. E também é legal de você saber e reconhecer.
Para a postura dos talentos,
exato.
Né?
E não adianta, você não pode simplesmente dizer assim, meu Deus, não tem água. Como não tem água? Tem 3 copos de água aqui. Né? Ah, mas o meu copo não está cheio. Mas calma aí, está semi-cheio.
E a perspectiva, né?
É perspectiva. Uhum. Né? Dizer que não tinha naquela época jovens talentos negros para poderem dar conta daquele mercado significa o que, que eu posso fazer como empreendedor para capacitar essas pessoas para estarem prontas para esse mercado. Né? E na verdade não existe essa preocupação, porque o que eu vou fazer? Né? Tá ótimo do jeito que tá, estava lindo do jeito que estava. O mercado conduzido por homens brancos. Né? O Rei Leão ele veio e sacudiu um pouco esse mercado. Aí daqui a pouco, meu Deus, existe um Thiago Barbosa. E eu lembro que na época Uma pessoa falou assim, nossa, você é muito bom, mas você é um péssimo ator. Aí eu comecei a estudar igual um louco. Comecei a estudar e daqui a pouco me colocaram, eu recebi o prêmio de melhor de ator revelação. E comecei a estudar muito. Quando rolou essa minha audição, vários produtores vieram para o Brasil para ver a minha estreia. E eu não sabia disso.
Porque o Rei Leão, só pra gente também contextualizar isso, é uma produção que vem de fora,
que
isso?
Vem de fora.
Então, assim, a equipe Rei Leão, ela gere a imagem Rei Leão pelo mundo.
Pelo mundo inteiro. Era uma franquia que estava aqui no Brasil.
Então, quem aprovou seu nome
eram
foi
americanos.
Essa produção de fora do país.
Americanos. Na época, eu não falava inglês. Tanto é que um dos meus últimos testes, um dos americanos me chamou, assim, pra coxia. E aí ele começou a chorar e ele falou assim, olha, traduz para ele, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei de onde você veio, mas o talento que você tem, eu acho que você pode ser um Simba muito bom lá fora do Brasil. Você cortaria o seu cabelo para viver o Simba? Eu falei assim, olha, avisa para ele que eu cortaria até a orelha, né? Então, é uma produção de fora. E aí, quando isso aconteceu aqui, quando acabou já o Rei Leão, eu comecei a receber algumas propostas de vários outros espetáculos de lá de fora. E do próprio Rei Leão. E aí, chegou um convite da Disney, que estava na minha caixa de spam, que eu, graças a Deus, eu tenho esse cuidado de ficar olhando a minha lixeira eletrônica, e tava lá um convite da Disney para poder fazer um teste de adaptação à linguagem
para ir para Espanha.
Para ir embora para Espanha. E aí que tudo começou.
Mas espera, antes da gente ir para Espanha, ainda nos situando em Brasil, vamos falar então dessa experiência, porque tem esse Thiago Barbosa com essa aptidão do canto, tem esse Thiago Barbosa estudando esse ator que já existia. Como foi esse processo mesmo, da partir do momento que você pensa, estou Simba, vou ser o protagonista, fui aprovado desse espetáculo brasileiro, um ano depois, e essa temporada, que realmente, assim, é uma mudança muito grande, né?
Foi fundamental. Sabe o que era mais engraçado? Que, assim, as pessoas sabiam que eu venho de uma favela, né? Então, a grande parte das pessoas falavam assim, quando eu saía do teatro, ai, que legal que te deram essa oportunidade, né? Ai, que bom, porque tá vendo como tem gente talentosa na favela? Nossa, que legal. E as pessoas não tinham ideia do quanto que eu estava batalhando para poder achar...
Que nada foi dado.
Que nada foi dado.
Tudo foi conquistado.
Nossa, as pessoas não tinham ideia. E as pessoas não tem que ter mesmo. Acho que tudo tem a ver com a tua postura e como você encara a dinâmica da vida, né? Só que a dinâmica dentro do meio do trabalho, que você começa a trabalhar com gigantes e você olha e você fala assim, eu não posso mais apresentar desculpas, não dá mais para poder dizer que eu não consegui falar inglês, porque naquela época eu estava batalhando para ser alguém na vida, né, ter um pouco de dignidade, agora já não esse argumento é vazio. Então vamos estudar inglês. Em que tempo eu tinha para poder estudar inglês? Aqui estávamos em cartaz de quarta, domingo, os outros dias eu estava praticamente morto em casa, porque o Rei Leão é um dos espetáculos mais pesados do mundo, né? Então, eu tentava estudar teatro, eu ia estudar inglês, eu ia fazer aula de dança na segunda-feira para poder estar pronto e nunca saía do palco, né? Foi um período de muita resiliência, um período também de blindar o ouvido, porque a gente ouve e acaba ouvindo muita baboseira, né? Blindar o coração e entender, é esse que é o caminho que eu quero.
Meu objetivo.
É para lá que eu vou, sabe? E todas as outras pessoas que estão falando tanta coisa, um dia o mundo vai dar a sua volta e você não precisa se justificar para ninguém,
mas
vai estar tudo por aqui.
Mas o que você acha que te preparou para ter essa consciência, né? De que eu vou me blindar para isso, eu vou focar
Seu
nisso.
Seu Jorge Brás da Silva e Dona Maria da Penha. Dona
Família.
Maria da Penha era vendedora de pipa e bala e meu pai era pedreiro. Não existiu escola melhor e maior do que os meus pais heróis. Porque o meu pai, ele nunca deixou de nenhum dia de trabalhar pelas coisas que as pessoas falavam ou poderia falar, ou se ele tinha ou não um instrumento para ele poder trabalhar, se ele tinha cimento ou não. A minha mãe, ela sempre foi lá, juntava o dinheiro, comprava bala e ia trabalhar, sabe? Então, a garra dos meus pais me fez ser um homem muito obstinado, obcecado pelo meu trabalho, pelo meu sucesso. E não pelo meu sucesso de dizer assim, eu consegui. O meu sucesso de olhar, dar o passo de volta atrás e carregar a minha família e dizer assim, nós conseguimos. Eu consegui porque a senhora nunca deixou de acreditar em mim. A educação chegou na minha vida através desse homem, dessa mulher que não fizeram nem o ensino médio, né? Então, os meus pais são os responsáveis de tudo aquilo que eu sou até aqui e tudo aquilo que um dia eu possa ser, né? Para mim, por exemplo, um dia ter chegado eu já vou lá dar um salto. No dia quando me chamaram para poder almoçar com o rei da Espanha, eu passei uma semana chorando igual uma criança. Primeiro pensando que eu tinha sido trollado pelos meus amigos espanhóis. E segundo que eu pensava assim, cara, quem na minha geração já almoçou com um rei?
E ser convidado pelo rei.
Ser convidado.
Ter esse interesse do rei querer te conhecer.
Exato. E aí eu só lembrava da minha mãe. Eu só lembrava do meu pai. O que que meu pai poderia estar pensando nesse exato momento? Como estaria a cara da minha mãe nesse exato momento? Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que a gente às vezes esquece que, literalmente, honrar o pai e a mãe é muito mais do que honrar, sabe? A gente carrega o nome e o gene dessas pessoas que fizeram de tudo para que a gente pudesse conquistar o pouco que a gente conquistou e tudo que a gente conquistou até hoje. Então, eu sou muito grato a eles. Eu acho que se eu não desistir, e é muito fácil desistir porque a gente vê, né, um tanto de leões que a gente tem que matar todos os dias, mas o pior que não são os leões, são as antas que a gente tem no meio desse caminho, né? Porque o leão, a gente já sabe que é leão.
Pô, assim, né?
A gente já pega aqui e já, pô, agora as antas, que é algo muito mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Parece estranho, mas é a habilidade de você não dar a resposta quando muitas das vezes o mercado te pede a resposta. A habilidade de você olhar e de você respirar fundo e dar um passo adelante ou um passo atrás, sabe? Essas são as circunstâncias que às vezes a vida vai te apresentando que aí te faz realmente ser uma pessoa resiliente, né, dentro desse mercado.
Aí você aceita esse desafio de fazer o Simba em espanhol.
Eu vou te dizer, não foi bem assim.
Não foi bem assim?
Não foi.
Sabe o que aconteceu?
Como foi, então?
Eu entendi que naquela época o Brasil estava sofrendo uma mudança no governo. Eu entendi que como homem negro dentro dessa figura, desse mercado, onde eu era protagonista e estava vivendo protagonistas dentro desse mercado, se não existe cultura, existe pouco investimento, vamos atirar para aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo, infelizmente, naquela visão de 10 anos atrás, não tem a ver com o povo preto.
Com essa representatividade,
não,
com o interesse em equidade.
Exatamente.
Então, quando as oportunidades começam a escassar, né?
Entra em escassez, você volta para o seu do que era normal.
Exatamente. Então, o meu olhar foi assim, é hora de ir embora. Né? E aí eu aproveitei essa oportunidade que era para ir como cover de Simba, o quarto cover, ou seja...
Vamos entender o que é o cover.
É o protagonista que faz o espetáculo dos dias. O protagonista passou mal, entrou o primeiro cover. O primeiro cover e o protagonista passou mal, entrou o terceiro cover. Você é a última oportunidade.
Você tem que torcer para três passarem
pra
mal.
Quatro
passarem mal.
Né? Para você entrar. E aí teve um dia, uma reunião que estava a Disney. Estava o diretor musical do filme da Bela e a Fera. Estava todo mundo, o diretor do Oscar. Naquela companhia, e era uma semana de 10 shows. E aí todos os meninos estavam muito cansados, e eu falei assim, aí estava rolando essa reunião, e eu falei assim, olá, e eu já falava inglês e falava já espanhol. Falei assim, oi, tudo bem? Sou eu, Thiago Barbosa. Você lembra de mim da audição da Julie Temer? Isso falando assim, em 15 segundos ganha a sua vida. Então, olha só, é uma semana de 10 shows, eu sei que meus amigos estão cansados, eu quero me colocar à disposição para fazer esse ensaio de agora, não é para fazer o show, quero somente fazer o ensaio, e assim o meu colega consegue descansar para poder fazer o show da noite. Posso fazer em espanhol? Pode fazer. E aí eu peguei aquela oportunidade, estudei espanhol como um louco, fiz um ensaio incrível, e quando terminou esse ensaio, esse diretor da Disney falou assim para mim, nossa, como é que você conseguiu falar em espanhol tão rápido? Você seria capaz de fazer esse espetáculo em japonês? Eu falei assim, não. Ele falou assim, não, por quê? Nossa, lá no Japão a oportunidade é muito maior. Eu falei assim, ou eu saio daqui para voltar pro Brasil, ou eu saio daqui para ser o... Ou eu saio daqui e volto pro Brasil? Ou eu saio daqui e vou para Nova York e seja o Simba da Broadway. São as duas opções que eu tenho de vida. Aí ele falou assim, então vamos batalhar para você ser o Simba da Broadway. As coisas mudaram e me deram o Simba da Espanha. Então, protagonizar na Espanha foi um período de muita luta. Primeiro por uma questão de vencer a língua.
Que eu imagino
segundo,
que deva ser...
É surreal.
Porque assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que entender... É que uma coisa é você entender e aprender uma língua para você falar com pessoas no seu ambiente de trabalho, né? Num ambiente
de
convívio, pedir comida. Outra coisa é você entender, né, aquela sua partitura, tudo aquilo em espanhol, você ter as suas cenas de um roteiro escrito em espanhol, e outra, você conseguir emocionar quem tá...
Os espanhóis.
Não é? É assim, um pacote que parece fácil, mas eu imagino que...
Então, eu te agradeço por essa sensibilidade. Às vezes as pessoas esquecem isso. Ou fingem que esquecem, mas não é um trabalho fácil. Pegar esse montante todo e colocar nas costas, isso significava o quê? Lá na Espanha eram 10 shows por semana, então só tinha segunda-feira de folga. Eu não parava nenhum dia. Eu não, lá a gente tinha direito a férias. Eu não tirei férias em 3 anos. Né? Foram muito trabalho para que eles pudessem olhar para aquele artista e dizer assim, você é o protagonista desse show. Isso aconteceu, foi muito legal. E aí já no meu quarto ano, que quando eu peguei o Simba, meu pai foi embora. Aí eu perdi meu pai. Perdi meu pai, foi exatamente quando peguei o protagonismo, eu falei assim, ah, agora eu posso tirar férias. E aí eu fui para Paris, fui para Euro Disney, e quando eu entrei na Euro Disney, meu irmão falou assim, Titi, a gente precisa que você volte para casa. Nosso pai fez a passagem. Eu falei assim, ok, vambora, robozinho, fazer essa volta pro Brasil, sepultar papai, e no outro dia, fiz o sepultamento de papai, no outro dia eu já estava trabalhando. Ou seja, falando sobre a perda de um pai. Foi um processo...
Nossa, sim, porque o Rei Leão, ele é sobre isso.
Ele é total isso.
Meu Deus.
Foi muita loucura.
E é até um processo também aí, terapêutico, que você acabou, já sendo preparado como Simba, lidando com isso também.
Assim, foi bom e foi ruim.
Tá.
Assim, eu já tinha perdido minha mãe, que foi um vazio muito grande, né? Perder papai morando fora, num país que você não tem amigos, era entender assim... a vida que segue, porque se você parar agora vai dar ruim, né?
Tá.
Então vamos trabalhar, vamos tocar esse barco. Os meus colegas da Espanha, da companhia, 64 atores, eu lembro que quando eu cantei Endless Night, né, Noche Sin Fin, que é a música que fala sobre a perda do pai, todos, a companhia inteira estava na coxia, me olhando e cantando La noche tendrá un final, pronta amanecerá, pronta amanecerá. E foi gostoso porque eu senti que eles estavam entendendo que para mim era muito difícil cantar aquilo. Me dando um abraço com aquela canção. E dessa vez eu estava vendo um povo espanhol... cruzando a barreira da língua, cruzando a barreira da bandeira, éramos todos estávamos em prol de uma só pessoa, de uma só história. Então, ali eu entendi assim, esse é o meu povo e aqui eu fico. sabe? Aqui eu quero terminar de contar a minha história. E foi um processo muito interessante, essa conquista do Rei Leão na Espanha. Era engraçado que chegava na Espanha, em Barajas, no aeroporto, tinha uma foto minha, e essa foto dizia assim, é rei vive aqui. Era minha foto como Simba. Entrava dentro da Espanha, em Madrid, aí eu já não estava mais fazendo Rei Leão, já estava fazendo Kinky Boots. Era minha foto de Lola em todos os ônibus, outdoors. Foi um período muito bacana.
Que legal.
Quero falar isso porque, Ti, eu já te vi fazendo vários personagens e personagens muito diferentes. E agora, quando a gente fala em Simba, a gente tá falando de um ícone da Disney, né? O Rei Leão, ele representa muito a Disney, pelo menos pra mim, era o meu desenho preferido, acompanhei Rei Leão o tempo inteiro. E aí, quando você faz Kinky Boots, já falando de Espanha, essa personagem Lola é uma personagem drag, não é? Uma personagem trans. Então, assim, você transita, voltando no que você falou dessa questão de quando questionaram o seu ator, quero que você fale um pouco sobre essas suas construções, porque parece que a própria vida responde a essas, como você falou, a própria vida respondeu todo mundo. Porque você fez Rei Leão, depois você fez a Lola, você veio pra cá, fez Milton, aí fez o The Boys também, que é um personagem completamente diferente. Bonito isso.
Sabe que uma vez um diretor argentino falou assim pra mim, Thiago, a arte, ela é uma vingança. E eu falei assim, nossa, que forte isso. Uhum. Ele falou assim, pensa bem sobre todas as vezes e todas as portas que foram fechadas à sua frente, e ainda assim o seu eu artista continuava batendo e batendo cada vez mais forte, sabe? É como se a arte quisesse se vingar através da coisa mais bonita também que existe, né? Você nunca desistiu, mesmo ouvindo tantos nãos. E eu acho, e eu acho não, eu tenho certeza. Quando teve uma vez, quando eu estava morando de favor na favela, na casa de um meu ex-namorado, e eu queria muito uma oportunidade, E lá no Rio de Janeiro tinha uma casa chamada Garçons Cantores, e eu falei assim, cara, eu vou conseguir ser garçom lá, e eu vou cantar muito nesse teste. E aí chegou lá, tinha acho que uns 25, 30 pessoas para poder fazer teste para 3 vagas. E aí quando chegou na minha vez, eu comecei a cantar. Quando olho nos seus olhos, não vejo a luz, amor. E a minha vontade era tipo assim, eu vou fazer todo mundo se apaixonar pela minha voz. E vai ser algo muito incrível. Cantei. Quando terminei de cantar, ele deu a resposta para todo mundo. Pediu para eu esperar. E aí esse rapaz falou assim, Titi, olha, a gente não vai te contratar. Você tem uma voz incrível, mas a gente tem certeza de que se a gente te contrata, alguém vai te roubar daqui. Então, infelizmente, a gente prefere não trabalhar com isso, porque a gente quer alguém que trabalhe por um ano inteiro. E naquele dia eu fui embora para casa, foi pela primeira vez eu amarguei o não por estar preparado. Quando eu consegui o Rei Leão, a minha primeira audição com a Renata Alvim, eu estava tão nervoso que eu esqueci o inglês da música que eu queria cantar. Aí eu cantei a música toda errada. E aí a Renata falou assim, meu filho, fica calmo, a gente vai dar a resposta amanhã. Eu falei assim, cara, não existe isso de dar resposta amanhã. Eu acho que eu não fui bem. Ela falou assim, vai para casa, a gente vai mandar um e-mail. Quando eu voltei para casa, eu morava na rua 3 do Vidigal, é uma das últimas ruas lá do morro, estava chovendo, eu não estava com dinheiro para poder pegar um mototáxi para ir para casa, e o Vidigal ele tem um problema com umidade, então enche, né? E naquele dia, quando eu comecei a subir aquele morro, eu pensei assim, eu nunca mais vou perder uma oportunidade na minha vida por não estar preparado. Nunca mais. E eu amarguei aquilo durante uma madrugada inteira. Hoje, quando eu vejo algumas oportunidades, alguns produtores falando assim, vejo em você uma drag. Eu já vejo em você, então, um desafio. Eu vou fazer a melhor drag do mundo, sabe? Eu vou estudar muito, eu vou emagrecer. Ou então quando fui fazer o Simba na Broadway, na Espanha, comecei a ganhar muita massa, porque eu queria ser o cara que não tivesse defeito, para que ninguém apontasse nada naquele Sim. país e falasse assim, ah, mas ele não fala, Chico não habla bien em castellano. Ou então, ah, não, mas ele não é tão bonito assim para poder fazer as fotos de capa. Ah, mas ele... Não. Eu queria estar perfeito para aquele papel. Sabe, queria estar linda para fazer a Lola. Então, eu tenho muito essa gana, essa vontade de querer fazer o diferente. Até porque, quando a gente olha para a quantidade de atores negros querendo a oportunidade de poder mudar a vida, são milhares e poucos têm essa oportunidade.
Esse ponto que você falou dos atores negros é o que eu ia pontuar agora, que é muito bonito, muito forte que você fala, e a gente... Muitas das coisas que você disse aqui, né, até o fato de você trazer roupa para a entrevista, né, de você estar sempre preparado, mas também tem um lado cruel, né, de como um ator negro precisa ser sempre
o melhor. Isso é o tempo todo.
E como às vezes atores que não são negros e... Às vezes o mediano passa.
Opa, eu adoraria, amiga, poder vir nessa entrevista com uma calça jeans, com uma camisa natural. E está tudo bem, mas não está tudo bem. Infelizmente, eu voltei para um Brasil que ele é mais ibérico do que a Ibéria onde eu moro. Se a gente for levar em consideração, se eu falo com todo o amor do mundo, se eu for levar em consideração que até o rei daquele país abre a porta do castelo dele para querer saber assim, quem é esse cara? E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu queria conhecer quem era o ator que mudou a história do teatro musical do meu país.
Uau.
Aqui no Brasil, infelizmente, eu tenho que me colocar assim. Eu tenho que me colocar assim porque me colocando assim eu abro acesso a outras pessoas. Eu me colocando assim eu me comunico melhor porque chego em outros lugares e as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que negrão bonito. Vamos ouvir o que ele tem para poder falar. Porque se a gente começa a falar um pouco mais ríspido, isso é violento. Né? Não são todos os lugares que me dão o poder da fala, graças a Deus eu tenho o poder da fala em vários outros lugares. Hoje, por exemplo, estava treinando e aí rolou uma coisa tão simples que foi um moço falando assim, por que você está com tantos aparelhos ao mesmo tempo? Aí o homem falou assim, por que eu uso quantos eu quiser? Ele falou assim, não, eu só quero usar um, você não quer deixar eu usar não? Aí todo mundo começou a se virar contra o rapaz que só fez uma pergunta. Aí daqui a pouco uma menina falou assim, ele está agredindo o rapaz com palavras. Era um rapaz negro, que ele só disse assim, ó, poxa, mas eu quero usar esse daqui também.
Você precisa usar todos?
Você precisa usar todos? A gente não entende, parece que é um grande mimimi, mas não é. A sociedade foi feita para emudecer, para culpabilizar, para excluir, para tirar a oportunidade. E no final vai dizer assim, existe oportunidade para todos, você não fez porque você não estava pronto ou preparado. Eu, quando eu me coloco no lugar dizendo assim, eu vou estar pronto, porque eu sei que atrás de mim vem milhares de outros.
Você vai abrir muitas portas.
E que através do meu trabalho eu estou abrindo porta para muita gente. E mais do que isso, estou pensando também no meu sobrinho, para que ele possa ser o que ele quiser ser. Para que ele possa entrar nos lugares onde ele quiser entrar, sem precisar pedir desculpas e sem precisar pedir licença. Simplesmente ocupar pela qualidade que ele tem para poder oferecer aquele tipo de serviço. Eu sabia que na época na Espanha, que também é uma Espanha xenofóbica, quando eu ia começar a falar a primeira palavra do Rei Leão, a primeira palavra do Simba, lo siento amigos, pero estoy empieza a aburrirme. Eu passava essa frase 400 mil vezes antes de entrar no palco. Só essa frase, lo siento amigos, pero estoy empieza a aburrirme. Porque eu sabia que se eu falasse a primeira frase errado, eu ia estar perdendo todo aquele público. E aí eu chego no meu país, eu começo a perceber várias coisas diferentes. Eu começo a ver prêmios onde existe somente um negro que faz parte do corpo de jurados. Claro, se só tem um negro ali, nunca nenhum outro negro vai pisar naquele lugar. Ou vai ser um a cada 10 anos. Porque somente um negro sabe quantas voltas você tem que dar para que o teu barulho seja igual ao barulho daquele outro cara que está fazendo, que está empreendendo. Porque você nunca vai conseguir equalizar, porque o Brasil nunca equalizou nada. Se a gente fala sobre a lei de cotas, as pessoas estão recriminando, entendendo por que da lei de cotas. Mas você não sabe que Brasil é esse que a gente está vivendo? Hoje, fazendo The Boys and the Band, um espetáculo cheio de racismo. E aí eu falei assim, gente, que loucura é essa? Isso é um desserviço. Eu não vou fazer isso, não.
Um texto racista?
Um texto muito... Ah, mas é 1968, Thiago, New Jersey. Então vai estudar história, porque eu sou muito bem letrado. 1968, já passamos pela Lei dos Direitos Civis, nós já passamos aí por James Baldwin, Martin Luther King, Malcolm X, Movimento Pantera, Pantera Negra, Rosa Parks. Nós já estamos já num período de tanta evolução. Por que que vocês, homens brancos, vão sempre achar que nós estamos um passo atrás da história da humanidade? Que loucura é essa? A gente vê, mas dentro do teatro são tão poucos, né? A gente só sabe o nome de Letícia Soares, que é minha irmã. Nossa, vá, assim, joga uma peneira ali dentro do Rei Leão que você vai ver um montão de artistas negros incríveis fazendo empoderados. Tem agora o Thales lá fazendo Simba, que está arrasando pra caramba. Isso é muito legal, não sou eu.
O próprio Nós do Morro, né?
O próprio Nós do Morro, que é um celeiro. Sabe, é uma questão de gera oportunidade, mas não está pronto, então eu vou formar. Por que que eu digo que hoje eu sou muito empreendedor do meu próprio trabalho? Porque eu entendi que não existia outro caminho além de empreender, de eu mesmo ir lá e negociar o meu próprio cachê.
Você é dono da sua carreira.
Sou dono da minha própria carreira, eu gerencio minha carreira, e eu sou muito, graças a Deus, sou muito feliz que eu vejo hoje os passos que eu fiz na minha carreira, tanto aqui no Brasil, tanto lá fora. Agora eu volto também em agosto para poder fazer King Boots na Espanha, produzido pelo Antônio Bandeiras, um cara que hoje eu posso chamar de amigo, que eu competi com ele como melhor ator de teatro espanhol, na Academia Espanhola de Arte. Quando eu olho tudo isso e vejo, até o Pedro Bial falou algo que foi muito interessante, ele falou assim, Thiago, só de pensar que a tua carreira tem 10 anos, mas você não tem noção do que são esses 10 anos, não?
É
não,
coisa.
E 10 anos dessa questão do que a gente conhece, do que se popularizou. Mas é muito pegando isso que você já disse aqui, sobre toda essa preparação, sobre todo esse estar, essa consciência também. Acho que esse letramento é algo que faz muito parte de você e que faz muito parte desse momento que, assim, todos nós precisamos nos letrar.
Exato.
Porque eu ouço bastante isso das pessoas negras, das pessoas LGBTs, todas as pessoas que, né, fazem parte dessas comunidades consideradas não o padrão da sociedade, sobre essa questão de como precisamos nos letrar, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer quem veio pra você poder estar aqui e falar. Só que acho muito interessante esse ponto de vista também, que a gente precisa ter esse diálogo aberto, social.
Sim.
Todos precisam estar para
compacto,
de que a gente realmente faça.
Exato.
De que as pessoas realmente ouçam o que o Ti tá aqui dizendo, que é diferente da minha história, da Fernanda, diferente da história de você que tá agora ouvindo ou assistindo a gente. A gente tem que entender essas diferenças, acreditar nelas, porque você falando aqui, você falou das cotas e tudo mais, me vinha muito, né, o papo da meritocracia.
Sim.
Das pessoas não entenderem como nós vivemos numa sociedade desigual e de privilégios.
Sim.
De como é isso, a cor da pele, o lugar que você nasceu, isso já diz se você está 10 passos à frente ou se você está 20 passos atrás.
E é muito engraçado que, por exemplo, semana passada no teatro, quando acabou o espetáculo, eu pedi uma palavra, eu pedi para acender as luzes da casa, eu falei assim, olha ao seu redor, você está cercado de homens brancos. Isso é um problema, sim. Isso é um problema seu também. De você olhar e falar assim, cara, onde que está? E é engraçado que todas as vezes quando eu chego para poder falar, ou em alguma empresa, ou seja lá o que for, sobre essas coisas, de você olhar e você dizer assim, cara, se você começar a perceber que a cada 20 minutos um homem negro morre, a cada 30 minutos um jovem gay é assassinado. Isso não é normal. E aí quando você começa a dizer assim, ah, mas você tem que estudar para você chegar lá. Que lá é esse? Às vezes a gente esquece que esse lá está matando muita gente. Eu vivi toda a minha infância ouvindo minha mãe falando assim, você tem que estudar para você chegar lá. Aí daqui a pouco eu consegui fazer minha universidade, estava fazendo minha segunda, cara, tem que estudar muito porque eu tenho que chegar lá. E daqui a pouco eu comecei a fazer o Rei Leão, falei assim, não, tem que me preparar porque eu preciso chegar lá. Daqui a pouco eu já estava sendo nomeado junto com Antônio Bandeira, meu Deus, mas não, eu já cheguei.
Tá lá.
O lá já existe. Sabe, você conseguiu se formar, você está conseguindo, sabe, pagar as suas contas, você está conseguindo estudar, fazer outras coisas, projetar, você, o lá já está aqui. Agora você está preparando um caminho para uma nova estrutura e para receber mais gente. Porque se não tiver esse objetivo de abrir o caminho para uma nova gente, uma nova geração chegar, aí nada fez sentido.
É muito bonito isso que você falou de estrutura, né? Porque a gente ouve tanto falar em racismo estrutural, essa compreensão de estrutura mesmo.
Sim.
A gente junta as palavras, mas tem gente que ainda não para para pensar no significado dessa estrutura, né? Que é justamente isso. A gente vive, né, foi criado uma forma de...
É um mecanismo que
exatamente,
exclui e privilegia.
Sim, sim.
A estrutura é isso,
sim.
Na verdade. É um mecanismo que dá privilégios e que exclui.
E sabe que quem é muito gracioso em tudo isso? Que, por exemplo, eu fui aqui no Brasil o primeiro príncipe negro mundial. Né? Saí até no New York
Times.
Foi no
Cinderela?
Foi no Cinderela. Fui o melhor Simba do mundo. Fui lá e eu sei que eu fui o único brasileiro a competir numa academia espanhola de arte com alguém de Hollywood. E se você falar assim, caramba, você tem muitos motivos de se orgulhar. Sim, eu me orgulho da minha história. Mas de ser o único negro, isso eu não me orgulho de jeito nenhum. Porque onde nós estamos, se nós somos mais da metade da população brasileira, tem que ter... investimento, necessita esse olhar para poder fazer essa formação desses jovens. Entenderam que a cultura salva sim. A cultura salvou a minha vida. Eu poderia hoje nem estar aqui, porque onde eu morava, nossa, todos os meus amigos adolescentes, todos eles eram fogueteiros, todo mundo estava trabalhando com as drogas. Eu lembro que meu pai colocou a gente para poder estudar instrumento musical, e todos nós quatro estávamos estudando, aí teve um dia que nós íamos fechar, meu pai estava fechando a grade de casa, porque a casa, o portão era de madeira, e nós estávamos subindo com um case nosso de instrumento. E aí um rapaz da polícia com arma falou assim, pra gente parar e colocar as drogas no chão, e daqui a pouco bateu na cara de um dos meus irmãos e queria, e meu pai quando olhou, ele começou a gritar subindo o morro, ele, não, é um instrumento musical, é instrumento musical. E aí daqui a pouco, quando abriu, era uma clarineta, e aí ele falou assim, não, fecha, vai, e a gente tava indo estudar. Eu não sei o que passou na cabeça do meu pai naquele momento. Ou naquela noite que ele levou a gente para estudar na Orquestra Sinfônica.
Como ele voltou para casa.
O que passou durante aquela madrugada daquele pai herói? Eu posso dizer para você que aquilo ali para mim foi muito significativo. E mesmo sendo uma criança, eu pensava, eu vou um dia sustentar o meu pai através desse instrumento musical.
Sua carreira não tem 10 anos?
não tem.
Sua carreira começou naquela rua, né?
Exatamente.
Até antes da rua, né?
Sua carreira, 10 anos é muito pouco para sua carreira, né?
Porque a gente, infelizmente, padroniza, né? É. São 10 anos a partir do momento que você está aqui. Mas o que aconteceu antes de estar aqui?
Nossa. É uma vida real.
É uma vida
literalmente.
Que te preparou, né?
Literalmente.
Ufa, assim, né?
Eu acho que o Felipe vai fazer a mesma pergunta que eu tô aqui.
Ai, não
que
sei.
Eu tô aqui.
Vai, fala. Não quero
que toda vez que eu olho pra ele, eu vejo Milton.
Ai, era isso.
Ai.
Eu olho os seus olhos. Os olhos
lá
do Milton.
Se vai mais um dia. Gente, o Milton pra mim mudou a história da minha vida.
Calma. Que eu tô, a gente tá aqui fazendo toda essa trajetória. Rio de Janeiro, São Paulo, Espanha, Madrid.
Vão pra Minas?
Aí voltou. Vão pra Minas?
Vão pra Minas.
Aí voltou pra São Paulo. Aí fez o Rei Leão, Kinky Boots. E rolou o convite para ser Milton Nascimento. É
pra
isso ou
Milton...
eu errei alguma coisa?
Então, eu estava saindo... Eu tinha acabado de fazer Kinky Boots. Tinha feito um teste pra Lemis, pra Austrália.
Les Miserables.
Sim. Como o primeiro Jean Valjean negro mundial, o segundo Jean Valjean negro mundial, fiquei no banco de dados, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer agora um período sabático. Eu tinha acabado de fazer minha prova para pegar minha nacionalidade, né, porque já estava já muitos anos lá, então são 4 exames, né, e aí eu tinha feito, passei, estava lá esperando, caramba, não vou ser Jean Valjean, daqui a pouco, do nada, 8 meses, chegou, 8 meses não, na espera, mas assim, Jean Valjean não chegou, no outro dia, chegou minha nacionalidade, caramba, chegou minha nacionalidade, no outro dia, Denis Carvalho me chamando, oi Thiago, tudo bem, eu queria saber se você está afim de vir para o Brasil para fazer o Milton Nascimento, eu falei assim, gente, é para eu ir.
É agora,
é o momento de voltar para o Brasil. Não tem outra, não posso pedir prova a Deus.
Você nem pensou no desafio?
Não, gente, é impossível essas coisas acontecerem tão simultaneamente. Tá. Fiz as minhas malas, voltei para o Brasil, e aí...
Outro Thiago, outra vivência, outra experiência.
Primeiro que eu lá estava noivo, não falava nada em português.
Espanhol, inglês.
Minha configuração de telefone, Netflix, nada em português. Por quê? Porque eu dava muita entrevista em espanhol. Eu não poderia errar. Voltei para o Brasil assim, cara, preciso de um professor de fonética. Isso, meus amigos que fizeram o Milton, se estiver assistindo, eles vão poder assinar embaixo. E aí foi voltar a aprender a falar um mineirês para poder fazer o Milton e ter o meu primeiro encontro com o Milton, debruçar naquela obra e falar assim, primeiro, vou ter que começar agora a emagrecer bastante, com a ajuda de um médico, para poder, eu queria, primeiro, tem alguns traços meus que lembram o Milton.
Nossa, lembra muito.
Não, é o olhar, pra mim é o olhar.
Que doideira, né?
Pra mim é olhar.
E você tem ideia de quando colocava a peruquinha com o cabelinho de trancinha assim? E com o chapéu, menina, parecia a reencarnação. Que não era nem reencarnação, que o Milton tá aqui entre nós. Mas era um Miltinho. Eu lembro que quando ele me viu pela primeira vez, ele falou assim... eu nunca vi o Milton Nascimento no palco. É a primeira vez que eu tô vendo o Milton Nascimento. Você é o Bituquinha da nova geração.
Que lindo ouvir isso dele, gente.
Não.
Que emoção.
Foi muita loucura. Foi muito. Foi um espetáculo que só me trouxe presente.
Agora, do teatro musical, que é tudo maior, grande, o Milton Nascimento é muito minimalista, né?
Foi um
principalmente
desafio.
Nessa fase mais jovem dele, né? Um cantor com uma voz impressionante. Mas de gestual,
tudo
pequeno, assim.
Então,
pequeno no sentido, né? Vocês entendem, né?
Sim.
De pessoa, né? Do menos, assim.
Eu comecei um processo de investigação do Milton um mês antes de começar a trabalhar. E foi um período de investigação, assim, incansável. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que eu ia chegar já sentando já na mesa do Milton. E não foi assim. Cheguei na mesa já do Denis Carvalho para ler o texto, ver maquete. E aí eu comecei a... Já que eu não tenho esse contato com ele agora, YouTube.
Ver.
E literatura. ver, eu via muita, comia todos os vídeos do Milton. O jeito que ele falava, o olhar dele, o olhar que não estava aqui na pessoa, ele nunca olhava de frente, sabe? As entrevistas, ele sempre saía pela tangente, sabe? Ele era um cara de pouco sorriso, ele era um cara que quando estava muito à vontade, ele falava muita brincadeira, mas depois ele voltava aqui para esse lugarzinho, para esse centro. Até que teve um dia que eu vi uma entrevista dele, muito antiga, ditadura militar, que aí perguntam para ele algo, que ele sai assim pela tangente, com uma risada. Eu falei assim, agora eu tenho Milton.
É aí, né?
Aí. Ele deixa, ele não responde. Ele faz um silêncio, ele olha, a música é música, né? E sai. Eu falei assim, eu fico até arrepiado até hoje. Falei assim, Thiago, tira tudo que você estudou até agora. É isso aqui. É menos. Essa mão? Não, tira essa mão. Tira esse corpo. Não, tá aqui. É isso. Ele tá aqui. E acredite nisso. Até que quando ele foi assistir, ele falou assim, cara, eu era exatamente assim. Quando eu entrava no espetáculo de macacão e chapéuzinho, as pessoas faziam assim. Porque parecia o Milton Nascimento. Sabe? E a última cena que eu cantava Caçador de Mim, que aí eu falei assim, cara, falei pro Denis, cara, deixa eu fazer o retrato do Milton de hoje. Ele falou assim, não. Eu falei assim, cara, tem muita pureza nisso. É poético. Esse homem é uma entidade.
Milton é uma entidade.
Me deixa presentear esse público com o poderio dessa entidade. Sabe? Quer dizer, é sentar. É só a sua voz, é paradinho aqui, não tem um músculo que vai se mexer. Deixa a poesia tocar no coração dessas pessoas. Nossa, e foi...
Deu certo.
Arrebatador.
Como é que ele tá na plateia?
Foi arrebatador.
Como é que apresentar para ele? Você sabia que ele estaria?
Sabia. Ah. A primeira vez eu fiquei bastante nervoso. A segunda vez, eu já estava assim, ai meu Deus, e ele mandava mensagem através do Denis, né, que ele estava gostando, que ele não sei o que, não sei o que lá.
Era um cordãozinho.
Era, e aí eu me diverti um pouco mais, mas a primeira vez, claro que a gente fica muito tenso, por ser ele. Agora, por exemplo, foi a Fernanda Montenegro assistir.
Eu te pedi para você contar essa história da
Fernanda
Montenegro.
Que é ótima essa história.
Tá no seu Instagram.
Tô eu fazendo o show e aí tá eu assim, pra entender o Milton, o que eu fazia? Durante a coxia, eu ficava com fone de ouvido, ouvindo louvores, ouvindo Jota Quest, qualquer coisa que me tirasse do batimento cardíaco do espetáculo. Pra eu, toda vez que eu ia entrar, ser um outro batimento cardíaco, né? Era a minha estratégia de show. E aí, nesse dia eu tô aqui com o meu telefone, aí daqui a pouco tá o Denis Carvalho. Plim! Dona Fernanda Montenegro está aqui, ela tá enlouquecida com o teu trabalho. Ai, Denis, para. Aí, guardar o telefone. Aí daqui a pouco pegar de novo.
Aí, chegar.
Denis de novo. Ela está chorando depois que você cantou a música, não sei o que, não sei o que. Denis, em nome de Jesus.
Mas calma, isso é durante o espetáculo.
Durante o espetáculo.
Ótimo.
Até que, aí acaba o primeiro ato, eu fui pro meu camarim, porque aí é o segundo ato um pouco mais denso. Aí eu sentei e falei assim, cara, tem que começar a encarnar um Milton com um corpo mais maduro, né? Aí bateram lá e falaram assim, Thiago, então, tem uma pessoa querendo tirar foto com você. Eu falei assim, ah, gente...
Agora
não, né?
Eu tô fazendo a minha pecinha aqui, não, meu pessoal.
Depois do show eu vou lá. E eu sempre saía pra falar com o pessoal. Depois do show, é a dona Fernanda Montenegro. Eu falei assim, em nome de Jesus, vamos agora. Quando eu saí...
Traga essa mulher.
Estava assim, o espetáculo parou, né? Literalmente, aquele break de 15 minutos. Todos os técnicos, todos os atores, o pessoal da venda... Todo mundo tava, era um mundo de gente falando com Dona Fernanda. E eu sou um pouco tímido na minha vida real, assim, pessoa física. E eu fiquei quietinho assim, vindo aí, ela falou assim, olha lá, meu filho, vem cá, posso chamar ele de filho, meu filho. Começou a me chamar e eu fico morrendo de vergonha. E aí rolou um beijo até na boca.
Rolou um selinho. Rolou. Eu já vi essa imagem, maravilhosa, inclusive.
Qual que é o seu arroba?
Meu Instagram tá... @ Thiago sem H, Thiago Barbosa Oficial.
Thiago Barbosa Oficial sem H.
Vejam esse momento.
Thiago Barbosa Oficial e Barbosa sem Z, é com S.
Não, vale a pena ver.
Vale
sempre
a
que
pena.
Você estiver tristinho, vai lá. Vai lá ver.
E o segundo ato também já até cresce um negócio, né?
Cresce, mas eu tava muito com o pé no freio, assim, de entender. Eu preciso finalizar esse trabalho. Além de ter a Dona Fernanda, tem um público também
aqui. Ah, sim, claro. E o personagem.
Então, eu preciso terminar de contar essa história. Eu aproveitava que eu estava de fone de ouvido, era, sabe, Deus, relaxa o Thiago e deixa agora eu trabalhar. Porque senão você acaba ficando viciado pelo aplauso, viciado porque tem alguém. Aí você quer cantar diferente um pouquinho, porque a Dona Fernanda... Não tem que gostar de nada. Faz a partitura.
Qual
tá entregue.
É o desafio da voz? Milton.
Nossa, o Milton, ele mais jovem, ele era muito agudo. Tem um vídeo rolando no Instagram, antigo, dele cantando, e tá o Chico Buarque. E ele faz... E o Chico Buarque olhando pra ele assim, atônito, sabe? Porque ele era muito agudo, ele tinha muito metal na voz. Ele vai ficando, vai amadurecendo, a voz dele começa a ficar muito pesada, bonita, com muitos drives. E lá se vai. Então fazer um segundo ato, que a voz está muito aquecida, para grave, aí é um samba louco. Que aí é tecnicamente...
Como se você desacelerar.
Porque conforme você vai aquecendo a voz, o seu palato, ele vai subindo. Então, normalmente, quando você termina de cantar, você vai desaquecer, você vai abaixar esse palato, esse véu paladar. Então, você está no segundo ato com o palato lá em cima. Então, é você fazer uns exercícios para esse palato ir moderando e abaixando, porque você vai precisar de notas mais graves. E basta contar com o passo, e basta contar consigo. E eu terminava o primeiro ato cantando uma música chamada Menino dele, que é agudíssima. Então era um trabalho técnico muito, 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 muito rebuscado.
Acho tão bonito isso de você poder, porque quando já aconteceu isso de outras vezes, mas acho bonito quando a gente traz vocês e que a gente pode ver essa compreensão da técnica, porque, né, muito bonito isso, que é um estudo, tipo, real de técnica. Não é só a fruição, não é uma brincadeira, não é uma graça, né? É um estudo real, uma partitura. Óbvio que tem sensibilidade, tem corpo, tem a sua física, tem tudo. Mas, né, é algo muito regrado para você conseguir entregar tudo aquilo que é um planejamento, foi planejado.
Exato, e às vezes você tem até a ajuda na minha própria equipe, de médicos, né? Para que possa te auxiliar aquilo ali.
Porque não é uma imitação.
Não é uma imitação.
Não é um cover.
Não
Milton
é um
cover.
Exatamente, isso é ótimo.
Ele é uma representação da vida do artista. É um ator representando um artista.
E você precisa saber como que você está trabalhando com o teu instrumento. Entender que o espetáculo não acaba ali. Né? A vida não acaba ali. Eu acabei de fazer o Milton, fui fazer o Wicked, que daqui a pouco emendei no Homem da Máscara de Ferro, que tecnicamente falando era uma outra coisa.
O Iron.
Que foi o Iron.
Dois personagens
em um. Um deles, pra mim, acho que foi o mais difícil, tecnicamente falando, em toda a minha carreira, que foi fazer o Felipe, que é cantar com uma máscara que prendia tudo isso, a minha cara. Depois a gente entendeu que precisava de ter um furo pra eu poder me ouvir, onde coloca o microfone, como é que faz com a articulação, as músicas eram mega agudas.
Era meio uma ópera rock, né?
Era uma ópera rock.
Então tinha esse agudo, tinha um negócio.
Era maluco, e foi um espetáculo lindo.
Que legal.
Foi bonito mesmo.
Que legal. E aproveitando então, você falou dos outros que vieram depois do Milton,
sim,
né? Do
Não,
Wicked.
E o Milton, só voltando nessa questão do Milton, que você tem esse projeto que muito em breve
Exatamente.
Você voltará com as canções de Milton Nascimento.
Exatamente.
Conta, então.
E foi muito bonito, assim. Acho que passado um ano, né, depois de ter feito o Milton, eu e os meus produtores estávamos conversando, vamos fazer um projeto, vamos fazer... Cara, por que você não faz Thiago canta Milton? Ano passado eu estava assim, não, gente, não, não, não. Dessa vez eu falei assim...
Quer saber?
Sim, peraí, deixa eu falar com o Milton. Aí eu liguei para o Agostinho, liguei para o Milton. Ele, cara, claro que sim, Thiago, você precisa fazer o meu pai. Não, o meu pai está super feliz que você vai cantar as músicas dele. Então eu vou fazer agora, Thiago canta Milton Nascimento.
É um show? Como
é um grande show,
tá,
com as maiores, os maiores clássicos dele, com uma banda super bacana, né? E a gente vai tentar fazer com que o público saia literalmente com essa recordação auditiva, como se estivesse revisitando o passado.
Tá.
Sabe, como se você estivesse colocando aquele CD e aquelas sensações, que o Milton Nascimento, ele é muito sensorial, né? Uhum. Com aqueles sons que ele faz, com a boca, os instrumentos. Então, esse vai ser o nosso espetáculo.
E as letras são muito cinematográficas,
exatamente,
né? Qual é a música, assim, que te marca dele, que você aprendeu a gostar
pra
dessa
mim,
jornada?
Pra mim, eu acho que não tem nada mais bonito do que... E basta contar com um passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. Ou então, sonhos jamais envelhecem.
Que era o nome do espetáculo, não é?
Exatamente.
Nossa, sonhos jamais envelhecem. Como o universo diz, né? Cada
Exato.
Vez, assim, óbvio que não, a gente falou tanto em trabalho, e é também trabalho, esforço, dedicação, empenho, colocar em ação. Mas como é bonito quando você para ver e vê peças que encaixam tanto
Totalmente! Totalmente. Tanto é que eu tenho um show chamado Os Sonhos Jamais Envelhecem. É você entender que quando eu olho para trás, eu vejo aquele garotinho sonhando em um dia poder fazer, um dia poder ajudar os pais através da música. Os sonhos jamais envelhecem, sabe? Hoje eu vejo assim, tudo dar as mãos, assim, o projeto do Milton com o projeto do Iron, com o projeto do The Boys and the Band, dentro de todas as narrativas, na narrativa racial, de falar assim, eu estava de dread agora, até agora há pouco tempo, dizer assim, não, se vocês não conseguem olhar para mim e me ver um homem negro, então vocês vão ter que me ver agora. Coloquei um super dread para dizer assim, cara, isso é racialidade, naquela década as pessoas também se vestiam assim, sabe, para abraçar a todos, sabe, entender que nós literalmente estamos abrindo um caminho, né, de uma nova geração.
Sei que a gente já está aqui com o tempo, já estamos terminando, mas eu não, você disse, né, da sua viagem, você disse do seu namorado, do seu marido. Então, queria também posicionar sobre isso, que você também tenha essa verdade em você e que também foi um caminho em trazê-la, em dizê-la. Também foi uma posição, sempre é uma posição, né? A gente tá aqui com milhares,
Sim.
milhões de posições a todo momento. Então, como foi... Thiago se descobrindo sexualmente mesmo, né? E se apresentando como ator nessa, enquanto profissional, mas também, né, se abrindo para isso.
Eu vou contar para você algo muito rápido para vocês. Eu acho que tem coisas na nossa vida que é inegociável. E para mim a verdade, ela é inegociável. Na minha adolescência, eu me casei muito cedo com mulher, né? Me casei com uns 20 anos. E assim, foi um dos maiores acertos da minha vida, para que as pessoas não falassem assim, nossa, mas muito jovem, por que que você casou tão cedo? Para depois não sei o que, não sei o que lá. Não, foi um dos maiores acertos. A Ju, para mim, ela sempre foi e sempre vai ser a mulher mais importante na minha vida, sabe? Como meu pilar e alicerce. A gente se fala até hoje e a respeito muito. Quando eu me assumi e fui verdadeiro para todas as pessoas que estavam ao meu redor e fui viver um outro momento, que eu venho de um berço gospel, né, e foi muito difícil todo esse processo, né, as pessoas não entenderam, as pessoas não tinham que entender, né, e foi um período de muito abandono. Até que tudo aconteceu na minha vida. Então, hoje em dia, semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um diretor, falando assim, tia, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a tua carreira, porque você tem feito muita coisa gay.
E você tem se posicionado sobre isso, né?
E aí eu falei assim, imagina, e o que que eu sou? Se isso fecha portas para mim dentro do meu trabalho, significa que eu não posso mais trabalhar aqui com isso. Porque esse sou eu. Essa é a minha essência. E eu nunca te defraudei sendo quem eu sou. Agora você está querendo me defraudar por eu existir. Isso é inegociável. É como se eu estivesse negociando a cor da minha pele. Eu não posso negociar a cor da minha pele. Eu sou um Thiago, eu sou negrão, eu sou um príncipe, eu cheguei realmente para poder, sabe, nesse mercado. Mas tem coisas que é inegociável.
Inegociável. E você tem feito esses trabalhos porque eles se aproximam da sua essência.
Exatamente.
E também porque, gente,
e porque trabalho,
todos os trabalhos são trabalhos.
Exatamente.
E a gente está justamente falando dessas mensagens que precisam ser cada vez mais ouvidas, dessas portas que precisam ser sempre escancaradas, quebradas. E esses são trabalhos que dialogam com a sociedade contemporânea, com que a gente precisa falar cada vez mais. E todos a arte, ela se diz de tantas formas,
tantas,
né?
Tantas formas.
Porque não fazer personagens homossexuais, lésbicos e de todas as formas.
A arte está aí, a arte está aí. A serviço da arte.
É a serviço aí. Da arte. Ti, olha, que coisa mais linda foi essa nossa conversa.
Eu tô muito feliz.
Muito feliz.
Tô muito feliz. Nossa, valeu a pena, tá vendo? Valeu a pena.
Um príncipe, um rei.
Eu tô feliz demais.
A gente tem um rei aqui, gente. Thiago Barbosa é sim um rei.
Que rei da Espanha o quê?
Rei da Espanha. Brincadeira. Aí, realeza, longe de mim, tá aqui criando qualquer
pode vir
intriga
também,
internacional.
Pode vir,
eu não quero isso.
A gente traz o Thiago como tradutor.
Total. Ti, muito obrigado.
Obrigado,
de verdade.
Obrigado.
Que sucesso,
amiga.
Que beleza.
Obrigado,
essa sua retira. Vou fazer aqui os agradecimentos técnicos, porque a gente também tem uma grande equipe maravilhosa. Gente, juro, meu sonho é ter uma plateia, assim, ó.
Vai
que
ter,
a gente
ter,
possa fazer tudo.
Joga pro universo.
Joguei.
Vem, plateia.
Vem. Gabriel Nereu, Marina Orfale, nossa equipe técnica. Produção, Maria Isabel de Campos Melo. Nossa equipe de mídias, Fernanda Davi e Isadora Moscone. Gerência de jornalismo, Valesca Quintela, muito obrigado.
Obrigada.
E nós, eu, Fernanda Azevedo,
Felipe
muito
Vidal,
obrigado.
Muito obrigada, sempre.
Sempre juntos, bom, mais sempre uma juntos. Vez. O Sobretudo é essa nossa casa,
que
pra
delícia.
Gente poder falar de arte, cultura, mas de tantos assuntos que atravessam arte e cultura e que servem pra gente criar esse diálogo cada vez maior. A gente está te esperando na próxima edição, sempre com essa porta aberta, esses corações, né, que ficam muito emocionados.
E por favor, curtam esse vídeo no YouTube.
Sim.
Se você está em plataforma de áudio também, dê 5 estrelas, compartilhe com os amigos, espalhe a palavra do Sobretudo. Muito obrigada pela presença e até a próxima.
Aê.